Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 25 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que lançou aqui no Brasil aquele modelo novo do Kindle mais básico com tela retroiluminada. Esse modelo já tinha sido anunciado pela Amazon lá fora, né, não faz muito tempo, e chegou por aqui para quem tiver interesse, custando R$350. E ainda sobre o Brasil, a Samsung lançou mais três celulares, que foram o Galaxy M10, M20 e M30. Eles seguem aquele mesmo esquema de design do resto dessa linha Galaxy M, então tem uma tela grande com recorte em formato de gota na parte de cima centralizado, né, para conseguir acomodar a câmera frontal, e os destaques aí de cada modelo são os seguintes. O Galaxy M10 é o mais barato dessa linha, custa só R$900, mas ainda assim tem duas câmeras na parte de trás, que tem 13 e 5 megapixels. O M20 é um pouquinho mais caro, sai por R$1.200 e já tem 5.000 mAh de bateria, e o M30 é um pouquinho mais caro ainda, né? Sai por R$1.500, também tem 5.000 mAh de bateria e tela AMOLED ao invés de TFT. Esses aparelhos têm telas que vão de 6,2 a 6,4 polegadas, tem 2 a 4 GB de RAM e 16 a 64 de espaço, né, dependendo do modelo, vão entrar em pré-venda no mês que vem, no dia 9, né, com a venda mesmo começando também no dia 16 de maio, e caso você queira saber mais, né, sobre esses três aparelhos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Academia Americana de Cinema, que confirmou que empresas tipo a Netflix vão poder continuar concorrendo ao Oscar no ano que vem. Ela anunciou ontem que está mantendo o requerimento mínimo, né, que diz que um filme tem que passar durante uma semana no cinema em Los Angeles para conseguir concorrer à premiação. E essa regra, por sinal, né, que faz o pessoal mais tradicional aí da história do cinema reclamar, né, que fala que a Netflix, por exemplo, não pode concorrer porque está muito fácil concorrer ao Oscar se for assim. Então essa decisão da Academia, pelo menos por enquanto, né, coloca um fim a essa polêmica que se criou especialmente depois que a Netflix ganhou Oscars na edição desse ano, mas por outro lado, pode ser que essa regra mude no ano que vem. Isso porque a Academia comentou, né, que essa decisão dela é específica para a edição que vai acontecer no ano que vem do Oscar, que é 92, então pode ser, né, que essa polêmica volte à tona depois da premiação, né, que vai acontecer no ano que vem também. E enquanto isso, na Snap, a empresa divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela disse que faturou US$320 milhões, aumento de 39% na comparação ano sobre ano, e acima também da expectativa, né, que era de 307 milhões. Já um outro número, né, que surpreendeu a expectativa do mercado foi de prejuízo de 10 centavos por ação e não de 12, né, que ainda assim é prejuízo, mas é melhor do que era imaginado. E ela disse também que fechou esse trimestre aí com um número mensal de usuários ativos na casa dos 190 milhões, o que foi um aumento bem pequeno. Pequenininho, só de 2% na comparação trimestral. Agora, apesar desses números relativamente positivos, o mercado entendeu, né, que parece que a Snap está conseguindo chegar a um limite aí do quanto que ela consegue crescer trimestre após trimestre, e por conta disso, o pessoal na bolsa ontem reagiu negativamente e derrubou as ações da empresa lá em coisa de 5%. E ainda sobre redes sociais, o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, fez uma reunião com o Donald Trump a portas fechadas lá na Casa Branca. Quem acompanha esses assuntos sabe que o Trump é um cara que fica bem no limite, né, do que pode ser postado no Twitter, fica xingando as pessoas, né, tem uma atitude bem tóxica, e por conta disso, né, a pauta aí dessa reunião foi justamente a saúde do diálogo público no Twitter. Agora, quem esteve nessa reunião falou, né, que durante o tempo inteiro tudo que o Trump queria discutir era coisa tipo o fato do Obama ter mais seguidores do que ele, que o Twitter pode fazer, né, em relação a isso. Aí, num dado momento, o Trump até acusou o Twitter de perseguição, né, falou que a contagem de seguidores dele tinha caído aí nos últimos meses, e o Jack Dorsey comentou que isso aconteceu porque eles começaram a limpar os bots que infestam a plataforma. E por último, sobre o Twitter, a rede confirmou que está testando uma interface nova lá para a plataforma web. Essa interface se parece bastante, inclusive, né, com o aplicativo que o Twitter tem lá para o Windows 10, e ela mostra, por exemplo, né, um menu gigante lá com fontes bem grandes na parte da esquerda com navegação, né, para a pessoa ver as menções, mensagem direta e coisa desse tipo. Aí, além disso, a interface também tem uma coluna central, né, que é onde fica lá a timeline principal da pessoa com os tweets lá de todo mundo que a pessoa segue, e enquanto isso, na direita, ficam sugestões de temas para a pessoa seguir ou acompanhar, né, dá uma navegada à barra de busca também. E por último, sobre redes sociais, o Instagram lançou mais um sticker interativo pra galera usar lá nas Instagram Stories. Então, o sticker novo da vez é um sticker de quiz, o que quer dizer, né, que o autor da story consegue fazer uma pergunta com múltiplas respostas pra galera escolher uma vez que for postado. Bom, e agora eu vou falar sobre a possível nova data, né, de lançamento do Galaxy Fold, mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, né, atendendo empresas de tudo quanto é tipo, tamanho e também de tudo quanto é setor, e entram aí startups e pessoal independente, né, tipo desenvolvedor de aplicativo. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo bem burocrático, né, bem enrolado, na verdade. Se você errar alguma coisa, você gasta mais dinheiro ainda, você gasta mais tempo ainda também. Então faz o seguinte, entra no site prime-contabilidade.com, fala com eles, né, diz que ouviu aqui o patrocínio no Loop Matinal, e aí para abrir sua empresa você vai ganhar 50% de desconto nesse processo e depois 20% de desconto na contabilidade do dia a dia. Então, de novo, hein, entra lá, prime-contabilidade.com, para ganhar 50% de desconto na abertura e 20% de desconto na contabilidade normal. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Acho que todo mundo que não mora embaixo de uma pedra já sabe a essa altura que amanhã era para acontecer o lançamento do Galaxy Fold, mas esse lançamento foi adiado porque as unidades que a Samsung mandou lá para os jornalistas começaram a quebrar. No anúncio oficial aí desse adiamento, a Samsung só comentou meio rápido, né, que ia falar de novo sobre isso nas próximas semanas, para lançar de novo, né, nas próximas semanas, mas não falava quando exatamente que isso ia acontecer. Eis que nos últimos dias a AT&T, não a Samsung, começou a avisar o pessoal que comprou o Galaxy Fold na pré-venda que o lançamento agora vai acontecer no dia 13 de junho, mas é meio curioso, porque perguntada sobre isso, nem a Samsung nem a própria AT&T quiseram falar a respeito do assunto. Agora, ainda sobre o Galaxy Fold, a iFixit publicou ontem no desmontamento que eles fazem de telefones quando são lançados, ou quase lançados, no caso desse aparelho. No post com essa desmontagem, a iFixit fala que a estrutura interna do telefone é bastante frágil, que também tem bastante espaço vazio na parte de dentro, e eles comentam também, né, que é bem surpreendente o fato do telefone ter duas aberturas grandes, né, embaixo da tela, na parte de cima e na parte de baixo, lá da dobra. A iFixit explicou que são essas aberturas, né, que deixam acumular poeira, por exemplo, bem na dobra do aparelho, até sujeirinha pequena, né, uma sujeira, um negócio que entra lá, pode estragar a tela quando a pessoa abre o celular. Eles falam que talvez seja isso, né, que deu problema no display do pessoal. Agora, junto dessa análise, a iFixit deu também uma nota 2 de 10 no quesito reparabilidade para o Galaxy Fold e falou que é boa notícia, que ele é bem fácil de abrir, a parte de dentro é até fácil, né, os componentes são modulares, né, fica fácil de trocar. E ainda sobre aparelhos Android, ontem a Reuters comentou que a LG pode estar se preparando para parar de fazer telefones na Coreia do Sul. Quem acompanha esse mercado sabe que já faz um tempo, né, que a LG está patinando bastante aí, não consegue emplacar um celular que vende bastante, né? A própria divisão mobile está dando prejuízo trimestre após trimestre, e por conta disso, parece que eles querem começar a cortar custos trocando a divisão de fabricação de telefones para o Vietnã, porque aí sim, né, fica mais barato enquanto não acha lá um telefone que todo mundo queira comprar. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela se pronunciou sobre um adolescente que está processando a empresa em $1 bilhão por ter, segundo ele, né, levado à prisão dele por engano por conta do sistema de segurança da empresa. Ele está alegando que o sistema de reconhecimento facial de segurança das lojas da Apple levou à prisão errada dele, mas a Apple, por outro lado, falou que não, isso é impossível que ela não tenha lá um sistema de reconhecimento facial de segurança nas lojas dela. Aí, perguntado sobre isso, né, o advogado do adolescente falou que a Apple pode até não ter um sistema na loja dela, mas usou um sistema desses para aí sim reconhecer o cliente dele num vídeo depois, né, vídeo de segurança lá depois dos roubos, e é por isso que eles querem $1 bilhão em reparações. E ainda sobre a empresa, ontem o Google lançou o app deles de saúde, né, chamado Google Fit, para quem tem iPhone. O Google Fit serve para a pessoa começar a acompanhar, né, tem desafios também lá de exercícios, gasto calórico, número de passos por dia e tudo mais, e até agora ele estava disponível só no Android e passou por uma reformulação bacana, inclusive, né, se você não conhece, vale dar uma espiada. Então ontem o app apareceu na App Store também, né, com direito até à sincronia de dados lá entre o Google Fit, o Apple Health, que é a plataforma da Apple de saúde, que também coleta dados lá de quem usa o iOS, e caso você queira saber mais sobre isso, tem um link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o analista Ming-Chi Kuo falou que ela vai lançar dois outros modelos de AirPods no final desse ano, no máximo no começo do ano que vem. Ele disse que um dos modelos desses fones, na verdade, é só uma reformulação interna, né, que o pessoal que vai comprar nem vai saber a diferença de um pro outro, mas que pra Apple é melhor, que é mais barato de fazer e também faz mais rápido, né, tem mais vazão lá de fabricação, mas o segundo fone, segundo ele, aí sim, né, vai ter uma revisão lá de design. Agora, ele não deu muitos detalhes sobre esses fones, né, além da parte mais técnica aí que ele comentou sobre o processo de fabricação, e por conta disso o pessoal não sabe, né, se a versão nova, as duas versões novas dos fones vão contar, por exemplo, com isolamento, né, resistência à água ou cancelamento de ruído. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um aplicativo, uma empresa bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!